Hoje é noite de nós lutarmos, de nós vencermos, de nós conquistarmos. E é noite que você vai dizer que não abre mão da sua bênção. Abra a tua Bíblia comigo no Salmo 37, versículo 25, versículo 26. Uma palavra muito conhecida da igreja. E à medida que o Senhor estiver falando contigo, querido, toma posse. À medida que o Senhor estiver falando com você através da mensagem, da palavra, vai tomando posse. Não deixa passar, não. Não deixa para você pensar amanhã, não. Hoje mesmo. Toma posse daquilo que Deus vai estar dando para você nesta noite. Salmo 37, versículo 25 e 26, que diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Na linguagem de hoje diz assim, da nova tradução da linguagem de hoje diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus. E nunca vi, guarda isso, seus filhos mendigando comida. Ele sempre é generoso em dar e emprestar. E os seus filhos são uma bênção. Pega essa parte. E os seus filhos são uma bênção. E os seus filhos são uma bênção. O Senhor vai falar de filhos aqui nesta noite. Deus vai falar sobre herança aqui nesta noite. O Salmo também 127, no versículo 3, olha a palavra que diz o Senhor para mim e para você. Eu estou radiante hoje, confesso, com muita alegria. Eu creio que vocês notaram mais uma componente nova aqui hoje na equipe de louvor. É a minha herança que está aqui. Essa é a minha filha, a Bárbara, a mais nova, que está fazendo parte deste ministério. E quando o Senhor chama, o Senhor confirma. E eu estou muito feliz pela vida dela. Eu creio que a bonequinha também está parecendo com ela. 127:3, que diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Na nova linguagem de hoje diz assim: os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Deus está falando sobre herança, sobre a sua herança. Provérbios 10, 22 diz: se os filhos são uma bênção e um presente de Deus para nós, olha o que Provérbios 10, 22 diz: que a bênção do Senhor é quem enriquece, e ele não acrescenta dores. Aquilo que é bênção de Deus para a nossa vida, querida, é para bênção. Não é para dores, não é para tribulação, não é para angústia. Quando eu começava a meditar nesta palavra, falando sobre filhos, falando sobre herança, eu tenho certeza que, como sou mãe, e essa não é a única, tenho outra também, por ser mãe e por sermos pais, você vai procurar o melhor, você vai buscar o melhor investimento para a vida do seu filho. A palavra é muito clara quando ela declara que é herança de Deus. Se você receber uma herança da parte de Deus, em dinheiro, seja em terras, seja em imóveis, o que você receber de herança do seu pai, da sua mãe que deixou, você vai cuidar da melhor forma. Se for uma herança em dinheiro, você vai buscar a melhor aplicação, você vai buscar o melhor, o que está dando mais juro, o que está dando mais lucro, o melhor investimento. Você não vai aplicar de qualquer maneira. E você não vai se arriscar em fazer qualquer negócio. Porque se você se arriscar em fazer qualquer negócio, você vai perder. E muito mais nós temos que fazer com os nossos filhos. Porque é um presente de Deus para nós. Nós vamos procurar os melhores colégios. Nós vamos procurar os melhores professores. Nós vamos procurar o que é de melhor como investimento para a vida deles. Porque nós queremos que os nossos filhos prosperem. Nós deixamos que os nossos filhos possam ir bem. É o desejo do nosso coração. E Deus trouxe três pessoas ao meu coração neste dia quando eu meditava, em áreas diferentes umas dos outros, para falar sobre os filhos, para falar aonde você tem liberdade para orar. Filhos não foram te dados para dificuldades e para luta. Filhos não foram te dados para você desistir deles. Filhos não foram te dados, meu querido, para você dizer: Senhor, eu não aguento mais. E como a gente escuta isso? Quantas vezes eu já ouvi mães e pais dizerem, crianças que ainda são tão pequitinhas, crianças que muitas vezes vêm aqui à frente e eu me derreto olhando para elas, crianças que a mãozinha é tão pequenininha que você tem que segurar com um certo zelo, com um certo cuidado, para que você não venha machucar. E quantas vezes eu já ouvi mães e pais dizerem que não dão conta dessas crianças. E quando não xingo de outros nomes, quando não amaldiçoa com suas próprias palavras. Ei, Deus te deu uma herança. Deus te deu um presente. Deus te deu uma bênção. É para você olhar para Ele a cada dia e dizer, filho, você é uma bênção de Deus para mim. Filha, você é um presente de Deus para mim. Eu posso dizer isso hoje. Aleluia. O Senhor trouxe ao meu coração um homem chamado Abraão. Capítulo 24. Alguns versículos, versículo 1 do versículo 4. Abraão era um homem que tinha uma intimidade com Deus. Abraão era um homem que era chamado amigo de Deus. Abraão era um homem que buscava a direção de Deus em todas as áreas da sua vida e dos seus. E diz a Bíblia que ele teve um filho que era o filho da promessa, aquilo que Deus havia prometido. E que através de Isaac haveria uma grande descendência. Mas Abraão era um homem que se preocupava com seu filho Isaac. O versículo 24 começa dizendo que Abraão estava já adiantado, ele estava já velho, e ele preocupou com o seu filho, ele chamou o seu servo, um homem de confiança, e enviou e disse para ele assim, olha, venha me fazer um juramento. Naquela época era comum colocar a mão debaixo da coxa, né? Eram os juramentos que eles faziam. Me jure que você não vai tomar uma mulher das Cananeias para o meu filho, que você vai sair daqui, e você vai de encontro à minha terra, e você vai procurar e buscar na minha parentela uma moça, uma jovem que vinha ser dada como esposa para o meu filho. Abraão era tão temente a Deus que Abraão se preocupou com a descendência que viria de Isaac. Então, se Isaac se casasse com uma cananeia, Isaac estava correndo o risco de deixar entrar outros deuses. Entre aspas, porque Deus verdadeiro só existe um, não existe outros deuses, existe só um. O Deus poderoso e soberano. Ele podia correr o risco de que ídolos viessem entrar e que aquela descendência não fosse bendita. Naquela época, os casamentos eram arranjados. Os pais era que estipulava a esposa. Os pais é que buscavam suas filhas e estipulavam o esposo. Hoje não é assim, nós temos o livre-arbítrio para escolhermos com quem nós queremos casar. Nós podemos escolher com quem nós vamos namorar. Nós podemos escolher com quem nós vamos passar e cumprir aquela palavra e aquele voto que é dito nos casamentos até que a morte nos separe. Nós temos o livre-arbítrio para escolher com quem nós vamos viver. Mas eu quero dar um conselho, diz que se o conselho fosse bom ninguém dava, vendia. Mas eu quero te dizer, na unção do Espírito Santo de Deus que é sobre a minha vida, eu sei que você tem esse livre-arbítrio para escolher com quem você quer se casar. Eu sei que você pode escolher com quem você vai namorar e passar o resto da sua vida. Mas eu posso te dizer uma coisa esta noite. Busca a direção de Deus. Busca em oração. Chame, clame ao Senhor. Se você chegou aqui hoje e nem entendia disso, se você entrou aqui hoje e nem conhece esse negócio, comece a aprender a partir disso. Se você está aqui hoje, está namorando, já é noivo, já está se preparando para casar. Ei, querido, se a situação não está indo muito bem, se você está vendo que o negócio não está caminhando muito bem, espera um pouquinho, comece a orar, faça uma campanha, busca a direção de Deus. Busca a confirmação de Deus para ver se é isso mesmo. Não é que Deus, a pessoa que está com você não é a melhor. Não é isso. Quem sabe se você vai ser o melhor para ela também. Deus, Abraão se preocupou com a vida sentimental do seu filho. Abraão se preocupou com a descendência que viria dele. Abraão se preocupou com a vida de Isaac. E quando Deus está no negócio... Que loucura, meu Deus. Parece loucura mesmo. Quando Deus está no negócio, Isaac nunca tinha visto Rebeca. Isaac nem conhecia quem era Rebeca. Nem sabia. Mas quando Deus está no controle e na direção, Ei, o Senhor vai lá e busca e coloca na frente. E diz a palavra, se você faça questão de continuar estudando e lendo essa palavra, você vai entender que quando Rebeca chega diante de Isaac, meu Deus, foi amor à primeira vista, foi um amor, coisa linda que aconteceu, mas não era só um amor que ia acontecer naquela hora e acabar, não. Foi um amor aonde Deus estava guiando, foi um amor aonde Deus estava no controle. Isaac também era um homem obediente a Deus, porque aprendeu com seu pai. Se ainda não chegou o tempo de namorar, ô irmã Verinha, mas por que você prega essa palavra hoje? Estou doida para casar, não vejo a hora de casar. Muitas vezes eu perguntei, ó, tem gente rindo. Muitas vezes eu perguntei, quem quer casar? Levantava um tanto de mão, já vi muita gente acompanhada aqui, ó. Mas olha, espera um pouquinho. Busca a confirmação da parte de Deus. Eu já ouvi alguém dizer que Deus não interfere nisso. Não interfere se você não der liberdade para ele interferir. Não interfere se você não colocar isso na direção dele. Mas se você colocar, o Senhor vai te dar a direção. O Senhor vai te guiar. O Senhor vai te conduzir acerca desta decisão. Este servo foi buscar a Rebeca. E Rebeca veio, sabendo que Deus também tinha algo para a vida dela. Quantos jovenzinhos, adolescentes que estão aí, olha, cutucando já para namorar. E muitas vezes, eu preciso falar, e muitas vezes, não dão nem ouvido para os pais, porque começam a declarar que os pais são caretas. Começam a declarar que os pais não entendem mais nada. Começam a dizer que os pais já estão ultrapassados. Ei, querido, ei, querida, você que é adolescente, espera um pouquinho, ore, busque a direção e a confirmação de Deus, porque o que Deus tem para você é melhor. Não vai acrescentar dores, mas vai trazer alegria para a tua vida. Está todo mundo aí? Glória a Deus! Os adolescentes estão aí? Tá tudo rindo para mim, meu Deus. Tem um tanto de gente numa verinha. Por que você vai pregar essa palavra hoje? Se eu soubesse, eu não tinha vindo nem na igreja. O Senhor se preocupa contigo. O Senhor se preocupa com as escolhas que você vai fazer. O Senhor preocupa. Se ainda não é tempo, espera mais um pouco. Abraão se preocupou com a vida sentimental do seu filho. Abra a tua Bíblia, se você tem Bíblia. No livro de 2 Reis. Uma palavra muito conhecida. Que se encontra em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. O versículo 1 diz assim. E uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo. Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem servos. Em outra linguagem diz assim, para serem escravos. O que essa mulher está fazendo? Esta mulher, esta mãe, está lutando pelo futuro, pela posição social dos seus filhos, pela posição que eles iriam ocupar na sociedade, não como escravos, não como empregados, não como servos. Mas como alguém que tinha um futuro brilhante para ser muito mais do que um escravo. Esta mãe investiu. E quando o dia mau chegou na casa dela. Quando o dia mau da dívida. Porque a palavra diz que o marido dela trabalhava. Estava na escola de profetas, servia. Era um homem que não era um homem qualquer. Não era um homem caloteiro. Mas era um homem que tinha compromisso também com Deus. Mas este homem veio a morrer. A Bíblia não fala de que é que ele morreu. Mas ele veio morrer. E ficou um credor. E quando soube que ele havia morrido, olhou para aquela mulher sendo viúva, sabia que ela não tinha dinheiro para pagar a dívida. Mas olhou e viu que ela tinha dois filhos, que podiam trabalhar como escravos e pagarem a dívida do seu pai, que havia ficado. Mas aquela mulher não aceitou. Aquela mulher foi de encontro a Eliseu. Aquela mulher foi de encontro àquele homem. Aquela mulher foi de encontro a quem poderia trazer uma resposta para o seu coração. Eu vou dizer mais, querido. Não estou idolatrando Eliseu longe de mim, porque não cabe nem a isso a nós. Isso é pecado, abominação diante de Deus. A idolatria. Mas ela foi diante de Eliseu, porque Eliseu era porta-voz de Deus na terra. Todo aquele que tinha uma causa, todo aquele que tinha um problema, recorria ao profeta, e o profeta trazia a palavra de Deus e a resposta. Aquela mulher foi ao lugar certo. Aquela mulher procurou a pessoa certa. Ei, querida irmã, querida irmão. Você que é mãe, você que é pai nesta noite. Você que está aqui neste lugar. Ou você que sonha em ser pai e em ser mãe. Não permita que o credor, o inimigo da nossa alma, que não pode jamais pagar a dívida e jamais iria pagar a dívida que só Jesus pagou na cruz do Calvário. Nós não somos mais devedores, porque Ele já pagou aquilo que nós devíamos. Não permita que o inimigo, que tão de perto tem rondado, que está aí fora, matando, roubando e destruindo, venha querer fazer os seus filhos de escravos, venha trazer, fazer com que os seus filhos venham estar envolvidos com as drogas, com a prostituição, com o latrocínio, com o crime em geral. Não permita, meu querido pai, minha querida mãe que está aqui nesta noite. Irmã Verinha, mas o que é que eu vou fazer? Eu posso te dar a receita. Venha para os pés de Jesus Cristo. Clama ao Senhor Deus, porque Ele vai te dar vitória. Quem sabe você está aqui hoje, mas o inimigo já bateu na tua porta dizendo, olha, não tem jeito para o teu filho. Não há solução, ele é meu. A Bíblia diz que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Se você consagrá-la aqui hoje, ele vai ser do Senhor. Se você clamar pela vida dele, ele vai ser do Senhor, ele pertence ao Senhor. Não aceite. Eliseu pergunta para aquela mulher, o que é que tu tens? Me declara o que tu tens. Ela disse, não tem nada, senão um pouquinho de azeite na botija. Uma quantidade pequena. Mas ele disse assim, ó, vai, chama os teus filhos. Anda por toda a vizinhança. Bate nas portas. E começa a recolher vazias vasilhas. Entra para a tua casa. Fecha a tua porta. E começa a despejar. Sabe o que ele estava dizendo? Até agora você viveu com o mirrado. Até agora você viveu com aquilo que os seus olhos contemplou. Mas a partir de agora vai ser a multiplicação. Você vai ver um milagre de perto. Você vai ver um acontecimento de perto. Você vai ver o sobrenatural de perto. Você vai ver o que vai começar a acontecer. Aquilo que parece que não tem jeito. Talvez não é filho, mas é esposa. Talvez não é esposa, mas é esposo. Quem sabe o inimigo já falou que não tem jeito pro teu casamento, que o seu marido está fadado à derrota, porque ele não vai sair do vício mais. Ou quem sabe a tua esposa, ou quem sabe o teu pai, a tua mãe. Querido, creia tão somente. Bata nesta porta nesta noite, porque ela não está fechada, mas ela está aberta para te ouvir. E esta porta é Jesus Cristo, Ele está aqui hoje. Ele quer te ouvir. Ele deseja ouvir o teu clamor. Ele quer saber o que você tem para falar com Ele. E quando o Senhor pegar esta causa, vai dizer para você agora, ó, silêncio. Fica bem quietinha agora. Bem quietinha. Entra para a tua casa. Fecha a tua porta. E começa a falar em secreto comigo. Entra para a tua casa, fecha a tua porta e comece a falar comigo. Comece a me buscar, me buscar e me buscar. Muitas vezes nós somos sujeitos, e como fazemos isso? Em querer sair gritando para tanta gente. Querer tanto falar com a irmã Verinha, e às vezes a irmã Verinha não tem nem como atender. Ligar tanto para casa da irmã Verinha, querido, busca o Jesus que está usando a irmã Verinha. Busca esse Jesus, porque a irmã Verinha não tem condição, a não ser para ouvir o teu desabafo. Eu não tenho condição para mudar a história, mas Jesus pode, e Ele quer mudar a situação. Há coisas que é com você e Deus, há situações que é para você e Ele, então é no silêncio, não é para ninguém ficar ouvindo. Se aquela mulher começasse a sair gritando pela cidade, rasgando a sua roupa em sinal de tristeza, jogando terra na cabeça em sinal de luto, se aquela mulher começasse a gritar, bater de porta em porta, ela não alcançaria a vitória, mas ela foi no lugar certo. Você está no lugar certo, eu posso dizer isso, você está no lugar certo. Diante de tudo que eu tenho visto acontecer neste lugar, você está no lugar certo. Aquela mulher lutou para não ver os seus filhos se tornarem escravos. Porque os filhos foram chamados para serem livres. Os filhos dela foram gerados para ser bênção. Os filhos ela foram gerados para ocupar uma posição, para ocupar um cargo na sociedade. Os filhos foram gerados para viver não como escravos. E você também foi gerado e foi criado por Deus, formado a imagem e semelhança. Olha para quem está do seu lado. Dá um sorriso bem lindo para quem está do seu lado aí. Dá um sorriso bem gostoso aí para quem está do seu lado. Você não foi gerado, querido, para ser escravo. Você foi criado para ser adorador. Você foi criado para ser filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você foi criado para ser chamado de filho pelo Pai. Você foi criado para ter liberdade de entrar diante do trono de Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo. Você não foi criado para ser escravo, mas você foi criado para... Uma velha, não vou viver rindo o tempo todo, né? Lógico que não, irmãos. Lógico que não. Mas a alegria verdadeira está aqui dentro, ó. A alegria verdadeira está aqui dentro. Porque a Bíblia diz que um coração alegre, ela formoseia o rosto, segundo Provérbios. Traz alegria ao rosto. Essa mulher lutou pelo futuro do filho dela, dos seus filhos. E a última pessoa que o Senhor trouxe ao meu coração, um homem muito conhecido, a qual nós já ministramos aqui também neste lugar, que se encontra em Marcos, no capítulo 5, versículo 21. Marcos 5, versículo 21 ao 24. Que fala sobre um homem chamado Jairo. Quando ele sabe que Jesus está naquela cidade, ele corre ao encontro de Jesus. E aquele homem vai lutar, não só pelo futuro da sua filha, não só pela vida sentimental dela, mas ele vai lutar pela vida da própria filha. Diz a Bíblia que a filha de Jairo estava enferma, e esta menina tinha 12 anos de idade. E ele foi ao encontro de Jesus e rogou que Jesus fosse até a sua casa e que tocasse na sua filha, porque ela estava moribunda. Moribunda significa a beira da morte. Ela estava muito mal, muito enferma. E Jesus vai com Jairo. Jesus ouve o pedido de Jairo. Jesus ouve o que Jairo estava pedindo. Jairo era um principal da sinagoga, era um homem muito importante. Mas ele não olhou para sua condição e sua posição social. Ele foi de encontro àquilo que ele precisava buscar. Quando nós estamos preocupados com a posição que nós ocupamos, mas estamos dispostos a rasgar os nossos corações diante do Senhor Jesus, queridos, Ele vai fazer muito mais do que a posição que você ocupa. Você vai sair testificando da glória de Deus, do poder de Deus. Quando eles começam a caminhar em direção à casa de Jairo, chega um dos servos de Jairo e diz assim: olha, não incomode mais o mestre, porque a menina já está morta. Mas o Senhor olha para Jairo e fala assim: Jairo, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. E vai de encontro à casa de Jairo. Quando ele chega ali, encontra todo mundo chorando, chama Pedro, Tiago e João e leva com ele para o quarto. E ali o Senhor Jesus dá uma ordem para que aquela menina viesse a se levantar, a assentar e a falar. Jesus dá uma ordem para que haja vida sobre aquela menina. E na mesma hora, aquela menina é ressuscitada naquela casa. Aquele homem, ocupando um lugar tão especial no meio daquela sociedade, ele foi de encontro a Jesus, lutar e buscar pela vida da sua filha. Por quem você está lutando aqui hoje? Por que que você veio aqui hoje? Quem sabe você diz para mim assim: Maverinha, eu não tenho filhos, eu não tenho filhas, mas eu fui abandonado pelo meu pai, eu fui abandonada pela minha mãe. Eles não se lembram mais de mim, eles não me desejam mais, eles não me querem mais. Em Isaías, no capítulo 49, versículo 15, diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, ou do seu bebê, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Olha o que Deus fala. Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Você pode dizer glória a Deus? Ainda que uma mãe e um pai possam se esquecer de alguém aqui nessa noite, possa ter abandonado, possa ter rejeitado você aqui nessa noite, o Senhor não te abandona. O Senhor não te esquece. O Senhor, Ele te ama. O Senhor te carrega nos braços. E você não precisa de um pai tão precioso como esse. Um pai tão amoroso. Que diz para você, quando você tem medo, quando você está insegura, Ele diz assim, não temas, porque eu sou contigo. Quando você diz assim, não vou conseguir, Ele diz, consegue, porque tenho te tomado pelas tuas mãos. Quando você diz que não dá mais, porque a situação é difícil, Ele fala assim, creia, porque tão somente se você crer, tu verás a minha glória se manifestar. Eu não sei quem te abandonou nesta noite, se foi o seu esposo, sua esposa, eu não sei quem te abandonou, mas eu quero te dizer, querido e querida, você que está aqui, o Senhor Deus não te abandonou, e é por isso que você está aqui nesta noite. Porque Ele não te abandonou. Coloca-se de pé nesta noite. Qual é a área que você quer apresentar para o Senhor? É sentimental? O seu futuro? A sua carreira? A sua descendência? Ou a vida de alguém? Não desista. Não desista. Só o coro. Rompendo em fé, por favor. Não desista. Só o coro deste hino, rompendo em fé. Só o coro, por favor. E você que está aqui assentado nessa noite, você que entrou aqui por essas portas. E Deus falou contigo. Através dos louvores, através da palavra. Jesus, Ele não desistiu de você. Mesmo sendo Deus. Na cruz do Calvário, Ele ficou com os braços abertos, pregados, e muitos passavam de um lado para dizer, você não é Deus? Tu não derrubas o templo em 3 dias e o ergue de novo? Tu não és rei? Deixa para que nós creiamos em você. O não descer de Jesus Cristo, querido, foi dizendo que Ele não estava desistindo de mim, de você. Mesmo que muitos não queiram valorizá-lo, mesmo que muitos tenham rejeitado, Ele estava dizendo assim, eu não desisti de você. Eu fui até o fim. Eu sofri calúnias, açoites, fui ferido, fui machucado, mas eu fui até o fim. Levei os seus pecados sobre mim e te dei um novo acesso ao céu com o meu Pai.